Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta quinta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 7 de julho, já está no ar. Vamos juntos nesta sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, né, querido ouvinte? Aqui você fica bem informado e também participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo meu parceiro aqui de bancada do JMD, o Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos. Vamos nessa deixar os nossos ouvintes bem informados?
Boa tarde, Kátia Gomes. É isso aí. Excelente tarde para você e para você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia, que vai ficar bem informado a partir de agora, viu? Sua participação também garantida pelo nosso WhatsApp 988291029, o DDD é o 73. Já vai mandando aí a sua mensagem, viu? Logo mais a gente abre espaço para você. Coutinho Neto chega já já bem municiado com as notícias do setor policial, Kátia.
Isso mesmo, já já Coutinho com muitas informações. Olha, são 12 horas e 3 minutos, o Jornal do Meio Dia está no ar, informação que você precisa na hora do almoço. Oferecimento Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Rede UniFTC, inscreva-se já em vestibular.uniftc.edu.br. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus. São duas lojas, uma no Calçadão da Jorge Amado, a outra na Marquês de Paranaguá. Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil, em até 10 vezes sem juros. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje em todo o país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos as manchetes de jornais pelo jornal O Dia de Teresina, Piauí, que informa: Fundeb reprova a prestação de contas de R$ 49 milhões de reais de Doutor Pessoa.
Meio norte de Teresina, em menos de um mês, a ANEEL liberou 10 unidades eólicas no Piauí.
Jornal Diário do Nordeste de Fortaleza, MP Ceará, revela complô para derrubar cúpula da CIOPAER.
Tribuna do Norte de Natal, comércio. Exportações no Rio Grande do Norte crescem 122,6% no primeiro semestre de 2022.
Vamos de Jornal Gazeta de Alagoas, Maceió. Socorro a Alagoas. Governo Bolsonaro libera mais de 20 milhões de reais para municípios castigados por temporais.
O Imparcial de São Luís, 5 suplentes assumem vagas na Câmara de Vereadores de São Luís.
Jornal Globo do Rio, tecnologia recém-chegada. Operadoras fazem nova ofensiva para atrair usuários ao 5G.
Zero Hora de Porto Alegre, estreia da tecnologia 5G está prevista para o dia 20 na capital.
Ontem nós falamos sobre isso, né? Em a primeira capital, na verdade, é Brasília, né?
Isso.
E aí, em seguida, segue aí para as demais capitais. Jornal Estado de São Paulo, apreensão com ritmo da economia mundial. Risco de recessão global derruba petróleo e zera defasagem de preços.
E Jornal do Tocantins de Palmas, feminicídio e morte por policiais quadruplicam no Tocantins entre 2018 e 2021.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio-Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. Tá? Lembrando que daqui a pouco você pode participar pelo WhatsApp aí, tá? Porque os telefones estão complicados, mas já vai mandando suas mensagens de escrita ou mensagem de áudio de 30, no máximo 40 segundos, tá? E aí a gente coloca no ar. Vamos iniciar aqui o noticiário regional, tá? Um caso, assim, muito triste, né, gente? Delicado. Me chocou muito isso aqui. Menino morre após passar um ano com prego no pulmão. Marcos, eu fiquei, assim, assustada.
Que coisa, hein?
Então, para as pessoas entenderem, olha só o que ocorreu. Um garoto de 3 anos, de Canavieiras, aqui pertinho da gente, né? Que mesmo no sul da Bahia, ele morreu após passar um ano com um prego no pulmão. Os pais levaram a criança ao hospital do município várias vezes, mas só descobriram o material no corpo do menino quando resolveram fazer um exame por conta própria. Em junho de 2021, Clarice Araújo e Cosme Conceição perceberam que o pequeno Cauã Araújo Conceição teria engolido um objeto, mas não conseguiram identificar o que era. O pai, então, levou a criança até o Hospital Municipal de Canavieiras e ele contou o seguinte: naquela noite, eu senti que ele estava engasgado, saiu até sangue da boquinha dele. Aí, imediatamente, eu levei para o hospital na mesma noite. Chegando lá no hospital, o médico olhou e falou que não tinha nada na garganta da criança. Aí, a gente voltou. Olha o que relatou o pai. Depois disso, o Cauã foi levado ao hospital várias vezes, sempre com as mesmas dores. Clarice, a mãe, contou que com o passar do tempo, né, os sintomas ficaram mais intensos e ela lembrou que ele ficava sentindo febre e tossindo demais. E de um tempo para cá, a dor foi começando a chegar, uma dor do lado direito, né, que ele sentia do lado direito, ele ficava andando torto de lado, inclusive. Aí a gente sempre levava no hospital e eles só davam um medicamento. Aí quando o efeito do medicamento passava, a dor e a febre continuavam vindo, relatou a mãe dessa criança de 3 anos. E tem uma questão aí sobre sintomas de asma, né?
A penúltima entrada do garoto no hospital da cidade foi no dia 27 de junho. A médica que o atendeu disse à família que ele estava com sintomas de asma. Assim como das outras vezes em que os pais levaram o menino ao hospital, nenhum exame médico foi solicitado. A profissional receitou medicamentos, passou uma nebulização e liberou a criança de volta para casa. Com agravamento das dores do filho, Clarice e Cosme fizeram um exame de raio-x particular, onde identificaram a gravidade do problema do filho. A família então retornou com o garoto para o hospital. Aí chegou lá, deram medicamento a ele e mandou ficar na espera de alguma regulação para ser transferido. Ele foi transferido para Salvador, disse a mãe de Cauã. Já no Hospital Geral do Estado, HGE, o garoto passou por uma cirurgia para retirar o prego. Os médicos identificaram que o material havia perfurado os dois pulmões de Cauã. Chegou a ficar internado 2 dias na unidade de terapia intensiva UTI, mas ele não resistiu. No laudo médico, a causa da morte de Cauã foi identificada como broncopneumonia. Os pais do pequeno acreditam que ele morreu vítima da negligência nos atendimentos médicos no Hospital Municipal de Canavieiras. Nunca me deram pedido para eu correr atrás. Mesmo que eles não pudessem fazer no hospital, me davam pelo menos o pedido para eu cuidar de meu filho em uma clínica particular. Sempre só medicamento, nunca teve solicitação de exame nenhum, lamentou Clarice. Para Cosme, se os profissionais do hospital tivessem identificado logo o prego, talvez o garoto tivesse sobrevivido. Se ele caçasse, né,
providência
logo, né? Meu filho estaria vivo aqui. Meu filho era uma parte de mim. É doído a pessoa perder um filho.
Nossa.
Eu quero justiça para que não aconteça mais isso, para que não aconteça com outras crianças.
Realmente, gente, pelo amor de Deus, quanta negligência. É isso mesmo, se não podia fazer alguns exames, né? Eu acho que deveria ter encaminhado ela, dado alguma solicitação.
Sim.
Era mais lógico, né, Marcos?
Verdade.
Para ela poder fazer outros exames e descobrir exatamente a tempo que essa criança tinha, gente. Um ano com um prego dentro dele. E aí perfurou os pulmões. Olha só a versão da Prefeitura de Canavieiras. Por meio de nota, a Secretaria de Saúde de Canavieiras informou que na última segunda-feira, 27, foram solicitados exames para a criança e que uma consulta com uma pediatra foi marcada para o dia seguinte, no dia 28, mas a pediatra ficou doente e não houve o atendimento. É. A nota disse que a família não tinha buscado atendimento antes deste dia e a família, no entanto, tem papéis que comprovam que estiveram na unidade. A secretaria informou que o caso está sob investigação. Tem sempre uma respostinha, né? E ainda tenta que jogar para a família. Ô, gente, pelo amor de Deus, gente. Me desculpem, mas sabe o que eu acho que falta? É, nessa questão da saúde pública, no que diz respeito de prefeituras administrando? Boa vontade.
Sim.
Humanidade. A gente vê muito isso acontecer. Muito triste. Nossos sentimentos aqui, a família, tá? Dessa criança, gente, de 3 anos. A mãe Clarice Araújo e Cosme Conceição. Só Deus mesmo pra consolar, né? Uhum. Porque eu vou te falar uma coisa. Já vi de perto e mãe nenhuma merece perder filho.
Verdade.
Filho nenhum. Nenhum. Seja criança, adulto ou qualquer tipo de caráter que o filho tenha. Mãe nenhum merece perder filho.
Faltou um pouco de bom senso e noção no primeiro atendimento por parte do médico ou da médica que atendeu a criança, né?
Porque
o pai contou que viu um sangramento, né, na garganta do filho, examinou a garganta, se não estava na garganta, então poderia ter ido para os pulmões ou até para o estômago. Era só fazer um exame, um raio-x, como eles fizeram no setor particular, né?
Exatamente. Ai, ai. Mas, né, tem coisa que a gente tem que... Deixa pra lá. Tem certos comentários, né? Não adianta fazer porque não vai trazer a criança de volta. São 12 horas e 13 minutos, mudando de assunto. É, vamos falar sobre essa questão aí, né, Marcos? Que a justiça condena empresário a indenizar vítima de família de acidente aéreo. Esse acidente aéreo aconteceu aqui no sul da Bahia e a gente acompanhou tudo, né? É, já enviei, Marcos.
Ok.
Mas antes a gente vai falar sobre esse caso aí, viu?
Ok.
Vamos lá.
A justiça condenou o bilionário José João Abdala Filho a pagar R$600 mil de indenização para a família de uma das 5 vítimas do acidente aéreo ocorrido em Barra Grande, em Maraú, no sul da Bahia. O jatinho do empresário caiu em 2019 durante uma tentativa de pouso na pista do resort Kiaroa Eco Luxury. A juíza Elaine Faria Evaristo, da 20ª Vara Civil do Foro Central de São Paulo, determinou que o empresário pague o valor por reparação por danos morais para Lívia Mara Chirádia Rocha e Antônio Sérgio Alcoba Rocha, pais do ex-piloto de Stock Car Cristiano Chirádia Alcoba Rocha, mais conhecido como Tuca Rocha. Ele morreu em 17 de novembro, 3 dias depois do acidente, no sul da Bahia. O ex-piloto de Stock Car teve 80% do corpo queimado e ficou 3 dias no Hospital Geral do Estado, HGE, em Salvador. José João Abdala Filho era o proprietário do jatinho. Ele não teria autorização nem possuía qualificação legal para o transporte aéreo público de passageiros. Para a magistrada, há documentos que comprovaram a existência de contrato de transporte por meio de táxi aéreo ilicitamente prestado. Além de Tuca Rocha, morreram no acidente Maísa Marques Mussi, Marcela Brandão Elias, o filho dela de 6 anos, Eduardo Brandão Elias, e o copiloto da aeronave, Fernando Oliveira Silva. O jatinho caiu no sul da Bahia no dia 14 de novembro de 2019. Com 10 ocupantes, a aeronave saiu de Jundiaí, em São Paulo, com destino a Maraú. O jatinho caiu quando tentava aterrissar na pista do resort.
Exatamente. Tá aí, né, gente? Por falar em justiça, acabei de receber aqui uma informação que o Tribunal de Justiça da Bahia suspende decisão que restituiu o mandato de Luca Lima. Então, a desembargadora Heloísa Pinto de Freitas Vieira, Gradi, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, suspendeu os efeitos da liminar que havia restituído o mandato de Luca Lima, do PSDB, na Câmara de Vereadores de Ilhéus. Na decisão de hoje, dia 7 de julho, a magistrada afirma que se a ordem de primeira instância fosse cumprida, causaria dano irreversível ao erário municipal, já que a primeira vara da Fazenda Pública de Ilhéus ordenou o pagamento de R$ 88.627 a Luca Lima. O valor equivale aos subsídios parlamentares de novembro de 2021 a junho de 2022. Além disso, para a desembargadora, o argumento de que o vereador cassado teria sofrido violação do direito à ampla defesa, a princípio, não se sustenta, pois Luca Lima foi intimado a comparecer no interrogatório e faltou ao ato processual sem justificar a ausência. O interrogatório foi marcado para o dia 1 de julho de 2021. Na época, Luca Lima havia obtido decisão liminar que suspendeu o processo de cassação. Contudo, conforme a desembargadora, a Câmara de Vereadores de Ilhéus só foi intimada da suspensão no dia 5 de julho de 2021, depois da data da fase interrogatória. Com isso, o vereador Mário Osvaldo dos Anjos, o Baiano do Amendoim, eleito primeiro suplente do PSDB, permanecerá na Câmara de Vereadores de Ilhéus, pelo menos até o fim do processo do mandado de segurança que tramita na primeira vara da Fazenda Pública de Ilhéus. Está aqui no blog Pimenta, acabei de receber. Então, o Tribunal de Justiça suspendendo aí, essa decisão que restituiu o mandato de Luca Lima. A gente vai continuar aguardando, acompanhando esse desdobramento aí. E assim que tivermos mais informações, nós divulgamos aqui no Jornal do Meio-Dia. 12 horas e 17 minutos, nós vamos acionar ele, o nosso repórter Coutinho Neto, fazendo a primeira entrada de hoje aqui com muitas informações do setor policial. Boa tarde para você, Coutinho. Boa quinta-feira. Quais são as notícias?
Muito boa tarde também para você, Kátia Gomes. Uma ótima quinta-feira. Marcos Bezerra, ótima quinta-feira e excelente trabalho, Marcão.
Obrigado, Coutinho. Para você também.
Você que está acompanhando também o Jornal do Meio-Dia, tem uma ótima quinta-feira, porque a partir de agora você é meu convidado especial a embarcar ao nosso lado, a bordo de sua viatura virtual da Gabriela FM. Vamos trazer as informações de Ilhéus, Itabuna e de toda a região. Nosso giro tem início aqui na cidade de Ilhéus. O desembargador Antônio Cunha Cavalcante, da 2ª Câmara Criminal do TJ Bahia, negou novamente pedido de habeas corpus feito pelo advogado José Maurício Coqueiro, que representa o empresário Tarcísio Aguiar, responsável pelo atropelamento e morte da cirurgiã dentista Ranitra Escaramuça. No dia 28 de junho, o mesmo desembargador manteve o mandado de prisão preventiva contra Tarcísio, determinado pelo juiz Gustavo Lira. O empresário está foragido. No pedido mais recente, a defesa sustenta não haver indícios de que Tarcísio tenha agido com consciência e vontade de atropelar e matar a vítima. Também não há, segundo o advogado, indícios de que o autor soubesse dos riscos quando trafegava pela BA-001 e justificativa plausível para que a justiça considere o acidente como homicídio doloso, ou seja, intencional. Na decisão de ontem, quarta-feira, o desembargador lembra que, ao depor na delegacia após o atropelamento, Tarcísio afirmou a intenção de ficar num local não informado às autoridades. O fato de estar escondido dificulta a aplicação da lei e a instrução processual. Familiares de Ranitra afirmaram que Tarcísio conduzia o seu carro em alta velocidade a cerca de 140 km por hora e, por isso, assumiu o risco de atropelar e matar a dentista. Olha, em nossa região, município de Itabuna, dois veículos pertencentes à Agência de Defesa Agropecuária da Bahia, a ADAB, foram furtados lá em Itabuna. Segundo informações, o pátio da empresa, que fica na rua Alexandre Fleming, no bairro Góes Calmon, teve os portões violados e os cadeados quebrados. Os veículos furtados são dois Ford Ka brancos de placas policiais PKR 6998 e PKR 5116 e tem a logomarca do governo do estado com a inscrição fiscalização. Quem tiver informação sobre o paradeiro desses veículos pode passar para a polícia através do 190 Polícia Militar ou 197 Polícia Civil. Município de Una, Um homem identificado por Leone Silva da Costa, 37 anos de idade, morreu após ter sido agredido com diversos golpes de faca no distrito de Colônia de Una. De acordo com a polícia, a vítima chegou a ser socorrida e levada aqui para o Hospital Regional Costa do Cacau, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo informações, Jackson, vulgo Bebel, é o suspeito de ter cometido o crime e permanece foragido. A Polícia Civil investiga o caso e busca informação para localizar e prender Bebel. A autoria, a motivação é desconhecida deste crime. Olha, no sudoeste da Bahia, subindo ali pela Serra do Marçal, nossa viatura agora vai dar um pulinho até o município de Vitória da Conquista, onde, em uma operação policial deflagrada em Vitória da Conquista, resultou com a recuperação de produtos furtados da empresa Atacarejo, localizada na Avenida Juraci Magalhães. Segundo a polícia, o valor do prejuízo era estimado em cerca de R$18 mil. Foram recuperadas centenas de latas de azeite de oliva e caixas de Nutella. A polícia não divulgou a identificação das quatro mulheres que foram acusadas de serem autoras deste roubo. Elas são todas do estado da Paraíba. Logo após, foi realizada a condução das quatro mulheres até o plantão central do Distrito de Segurança Pública de Vitória da Conquista para as providências legais. A fonte da informação é a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos lá de Vitória da Conquista. Muito bem, Marcos, muito bem, Cátia, você do Jornal do Meio-Dia. Nossa viatura vai dar aquela paradinha agora para reabastecer de notícias de polícia. Daqui a pouquinho retornaremos aqui no Jornal do Meio-Dia com muitas informações do setor policial pelos quatro cantos de nossa grande e querida Bahia. JMD, com a informação que você precisa na hora do almoço, continua na comunicação de Cátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Você retorna ainda hoje com mais notícias para nós. Olha, uma notícia bacana aqui para Itabuna, tá? Ampliação de rede leva água encanada a 60 famílias do Parque Boa Vista. É isso mesmo. A espera de mais de 20 anos por água encanada chegou ao fim para 60 famílias da Rua 8, no Parque Boa Vista, em Itabuna, após a ampliação da rede de abastecimento da Emasa, tocada aí pela empresa em parceria com a Prefeitura de Itabuna. Ontem, viu, gente, o prefeito Augusto Castro de Itabuna visitou a comunidade para acompanhar a conclusão da nova rede. Ele disse que essa região da cidade tinha uma deficiência muito grande de água e não dava mais para deixar essas famílias nessa situação. Aí ele disse que autorizou a instalação de nova rede e, graças a Deus, a água chegou aos lares. A aposentada Irene Barbosa Santos, moradora há 22 anos da localidade, lembra dos momentos desgastantes que enfrentou. Teve uma época, ela disse, né, com outras vizinhas, que ia pegar água de balde na cabeça ali perto da rodovia BR-415, a 6 quilômetros de distância da casa, gente. Que horror. E aí o presidente da Emasa, o Raimundo Mendes Filho, lembrou aí que a ação atendeu ao pedido de providências de um vereador lá da cidade. E ele disse que implantaram uma rede com quase 1 quilômetro de um sistema de bombeamento para a água chegar nas partes altas, de modo que também beneficiará moradores de outras áreas, como Vila das Dores, Lupe Soares, João Soares, Parque Verde e Loteamento Paraíso. Essas localidades eram abastecidas a cada 15 dias e agora terão água a cada 4 dias. É isso aí. Gente, eu achei tão engraçado. Ainda falando de água aqui, né? De providência de prefeitura, no caso aí o prefeito Augusto Castro, né? Que tem atendido, né, as reivindicações dos moradores. E parabéns, eu realmente dou parabéns, porque o gestor público, ele tem, gente, que ter essa responsabilidade, sabe? De atender as reivindicações. E aí, Marcos Bezerra, claro, né, da comunidade, do seu município. E aí, hoje, aqui no G1 Bahia, Marcos, Vou até mandar aí pra você. A gente vai ver se aproveita esse áudio aí de um vídeo. Eu não aguentei não com essa, gente. É coisa. Mas foi a forma que esses moradores conseguiram pra reclamar, pra reivindicar, né? A lama horrível na rua lá, perto lá onde eles moram. E eles fizeram uma paródia com a música de Thierry, né? Vou mandar aí pra você, abre aí, por favor, Marco Bezerra. É um vídeo deles tocando, né? Fazendo a paródia. Então, esses moradores, eles fizeram a paródia com música de Thierry em protesto contra a rua com lama e cheia de buracos. Então, a gente tem que amenizar as coisas aqui, né? Porque é tanta notícia ruim. Mas essa aqui ficou engraçada, porque é verdade uma sugestão pra você que sofre tanto aqui em Ilhéus, tá? Escuta essa paródia que esses moradores da rua, num bairro chamado Santo Antônio dos Prazeres, em Feira de Santana. Olha só o que eles fizeram. Dá pra soltar aí, por gentileza? Deixa só passar esse comercial aí. E aí...
A pior rua do mundo, a rua Marie Coré.
Presta atenção, a música paródia da música Thierry.
Tem poça d'água que dá para pescar. Chama o Uber, ele não vem. Fala muita lama e vai cancelar. O prefeito não vê isso não. Só quer fazer viaduto transversal. O carro passa e mela de lama. E os moradores só reclamam. Eu tô pensando em comprar a lancha. Eu vou é comprar a lancha. Porque aqui na Marie Coré é difícil andar a pé. Na prefeitura diz que tá calçado, mas até agora só lume buraco. Porque aqui na Marie Coré é difícil até andar a pé.
Vocês ouviram aí a criatividade desses moradores do bairro Santo Antônio lá em Feira de Santana? Isso serve pra Ilhéus, porque a gente tem ruas nessa situação em Ilhéus. As estradas pra zona rural nem se fala. Por exemplo, ontem um ônibus indo pro distrito de Inema, né? O ônibus atolou no lamaçal, meu amigo, que não conseguia sair de jeito nenhum. Pois é, já dá pra fazer aqui em Ilhéus essas paródias já. Já dá, pode crer. Oi, menino, vou lhe falar, viu? O baiano é criativo. O baiano não dá se ele estreia, né? E aí ele é de um jeito bem-humorado, ele dá um jeitinho ali pra reclamar, né, Marcos Bezerra?
Verdade.
Já dá pra fazer aqui em Ilhéus essas paródias, viu? Aqui, lá, ele disse que o prefeito só quer fazer viaduto transversal, não é isso? Uhum. Aqui... Quer fazer só política, né, prefeito? Politicagem. Vamos a um rápido intervalo comercial, voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 35 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço. Oferecimento Supermoda Ilhéus, Shopping Jequitibá, Rede UniFTC e Supermercados Meira. Deixa eu lembrar aqui aos nossos ouvintes que no finalzinho do programa hoje a gente faz aquele sorteio do rolo de papel de parede da Zoom Casa Decor. Então, a partir de agora, você já pode aí enviar o seu nome completo, tá? Você que nunca ganhou nada aqui no Jornal do Meio Dia. Porque eu vou logo avisando, a gente tem lista aqui, tá? E a gente confere. E cuidado com esse negócio de tá botando pai, mãe, irmão, a gente compara o sobrenome. Sabe por quê, minha gente? A gente precisa dar oportunidade, quem nunca ganhou nada, porque eu sou parada na rua pelas pessoas. Ô, Kátia, eu nunca ganhei e tal, eu quero ganhar também. Pois é, vamos colocando os nomes aí e a gente vai fazendo aqui todo o controle e de preferência, quando a gente faz o sorteio, né, a gente vai lá e confere, tá bom? Aí é nome repetido, a gente faz outro, tá certo? Já enviei seu nome completo pra ganhar esse rolo de papel de parede da Zoom Casa Decor. 12 horas e 36 minutos, está liberada a participação do ouvinte a partir de agora.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Prontinho, você já enviou a sua mensagem? Não? Então envia. O WhatsApp é o 988291029, mensagem escrita ou de mensagem de áudio de até 30, no máximo 40 segundos, e a gente coloca no ar. O que temos de mensagens de ouvintes, Marcos?
Tem aqui, boa tarde, olha, sou mãe de aluno da Escola Municipal Malaquias Reis, na Ponta da Tulha, em Ilhéus. Peço que nos ajudem aí, será que sobrou dinheiro, né, da festa que foi feita na Soares Lopes? As crianças estão sem merenda e o acesso está muito precário lá. Obrigado, agradece
a
mãe.
Qual é a escola?
A Escola Municipal Malaquias Reis, na Ponta da Tulha.
Aí, Secretaria de Educação, Escola Malaquias Reis, na Ponta da Tulha, em Ilhéus, tá? Município de Ilhéus, sem merenda escolar. E aí os pais querem saber, até quando? Explica para nós.
A Carla de Olivença também manda um boa tarde. Queria falar a respeito do ônibus da Via Metro, né? A linha Olivença, São Domingos, o 61. Ela disse que está uma vergonha, está desmontando os parafusos soltos. A qualquer hora vai ter um acidente, né? Se não trocar. E já tem tempo assim, que vergonha, diz ela.
Valeu. Só em Ilhéus que o prefeito, né, aceita esse tipo de ônibus rodando, né? Que vergonha. É, porque quando o prefeito quiser de verdade, né, obriga aí as empresas a trocarem a frota ou troca, né, as empresas, né? É, porque um gestor público que se preze, né, ele quer o serviço de transporte público decente, né, para atender a população, até porque a população paga, ninguém roda num ônibus coletivo de graça, né? Você tem que pagar R$3,80 aqui, Marcos, né, a passagem?
Eu acho que sim.
R$3,80, não é barata, não.
É isso.
Tem mais mensagem, Marcos?
É só por enquanto.
Então, pronto, dá tempo você enviar aí a sua mensagem, também pode se inscrever aí para ganhar no finalzinho do programa o rolo de papel de parede da Zoom Casa Decor. Deixa eu divulgar aqui para você, professor, tá? Vaga aqui para dar aula na rede UniFTC, na UniFTC em Itabuna. Então, deixa eu divulgar aqui para você, professor. Olha, a faculdade UniFTC Itabuna abre seleção para 5 vagas de cadastro de reserva para professores e uma vaga de cadastro reserva para coordenador de curso de diferentes áreas, entre elas psicologia, fisioterapia, medicina, biomedicina e farmácia, tá? Então é só entrar em contato aí. No caso aqui tem uns links dos editais, formulário da inscrição. Aí você entra no site da UniFTC, tá? UniFTC.com.br. Joga no Google, site da UniFTC, aqui ó, www.uniftc.edu.br, www.uniftc.edu.br. Então, você que tem interesse, tá, e tá no perfil, obviamente, para se cadastrar aí como professores, tá, como professor. Tem aí 5 vagas de cadastro reserva para professores e uma vaga de cadastro reserva para coordenador de cada curso. Olha só, psicologia, fisioterapia, biomedicina e farmácia, UniFTC Itabuna. Entra no site aí, www.uniftc.edu.br, e faz o seu cadastro, tá bom? 12 horas e 40 minutos, tem algo aí para divulgar? Você tá me olhando?
Boa tarde, Kátia, Marcos, não quero me identificar. Olha, nos ajudem, pelo amor de Deus, né? Nós, vizinhos de Elizabeth, não aguentamos mais com a baixaria de noite, né?
Valeu.
Ela é alcoólatra e a família não tem condições aí, nos ajudem.
É aonde, gente? Onde?
Faltou colocar o local.
Vocês
aqui,
têm que,
né,
explicar o local, né?
É.
Ai, complicado isso, hein?
Lista.
Tem mais alguma coisa?
Ela fala aqui o local. É na Vila Olímpio, né? Em Ilhéus.
Então, eles estão precisando de que tipo de ajuda?
Lá na Rua das Flores, na Vila Olímpia, né? Que alguém consiga fazer com que a Elizabeth não incomode tanto a vizinhança à noite, né?
Que coisa, gente. 12 horas e 41 minutos. Vamos de informação, Marcos Becerra. Aliás, não, a gente vai fazer o seguinte, nós vamos acionar logo ele, porque daqui a pouco a gente tem duas notícias aqui, que uma tem a ver com a outra. Então, uma no noticiário estadual, outra no nacional. Então, a gente vai fazer o seguinte, nós vamos acionar novamente o nosso repórter Coutinho Neto, que faz a segunda entrada de hoje aqui com mais informações do Instituto Policial. Quais são as notícias a partir de agora, Coutinho?
Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado, Marcos, pelo nosso retorno aqui no Jornal do Meio-Dia. E um muito obrigado, muito especial a você que continua sintonizado aqui na Gabriela FM. A sua viatura virtual da Gabi já está abastecida com notícias de polícia. E você agora já está embarcando comigo no setor policial pelos quatro cantos de nossa grande e querida Bahia. Primeira parada, extremo sul da cidade. Município do Prado. A ocorrência é a seguinte: após uma ocorrência policial que foi registrada na manhã do último sábado, do dia 2 de julho, na cidade do Prado, e de acordo com as informações, naquela oportunidade, uma pessoa identificada como sendo Del Carlos Silva Costa, de 30 anos de idade, vulgo Bebel, adentrou o quintal de uma residência e atirou contra a vítima, momento em que Bebel fugiu do local, tomando rumo ignorado. O suspeito, Bebel, estava em posse de uma espingarda e efetuou um disparo na cabeça do adolescente Breno Porto dos Santos, de apenas 17 anos de idade. Logo após o crime, Bebel desapareceu da cidade e permanece foragido. Amigos e familiares de Breno pedem a todos que tiverem alguma informação sobre o suspeito Del Carlos Silva Costa, vulgo Bebel, entrar em contato imediatamente com a polícia do extremo sul baiano. Agora vamos chegar até o Recôncavo, município de Cachoeira. Dois homicídios foram registrados no município de Cachoeira. Os crimes aconteceram nas localidades de Genipapo e São Benedito. Os jovens, identificados como Antônio Carlos Conceição dos Santos e Elielson dos Santos da Silva, foram atingidos principalmente na região da cabeça por vários disparos de arma de fogo. Os corpos foram removidos para o Departamento de Polícia Técnica da cidade de Santo Antônio de Jesus. A autoria, bem como a motivação dos homicídios, serão investigados pela Polícia Civil da Delegacia Territorial de Cachoeira. Aconteceu um acidente trágico no sudoeste baiano, na Chapada Diamantina. A vítima, Carlos Lima de Aguiar, conhecido como Babu, foi a vítima fatal do acidente que ocorreu nas imediações do município de Itaité, na Chapada Diamantina. Após o acidente, o SAMU foi acionado e, infelizmente, o motorista estava sem vida. O motorista estava a caminho da cidade de Itaberaba, conduzindo um caminhão carregado de telhas para uma cerâmica daquela cidade, veio a óbito no local. De acordo com informações obtidas, o condutor perdeu o controle do veículo e veio a cair em uma ribanceira de mais de 20 metros de altura. Município de Jacobina. O corpo do jovem morto na tarde de ontem, quarta-feira, em Jacobina, foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica para realizar a perícia. Identificado como Antônio Queno de Santos Ribeiro, o rapaz tinha 27 anos de idade e era mais conhecido como Queninho. Ele foi morto em sua própria residência no bairro Jacobina 3. Seus algozes chegaram no local repentinamente e o balearam quando ele estava sentado no sofá da sua própria casa. Após o crime, os atiradores fugiram, tomando destino ignorado. A Polícia Civil investiga a autoria, investiga a motivação do crime que deixou os moradores do bairro assustados lá em Jacobina. E atenção, hein? Atenção principalmente toda a Grande Bahia, em Ilhéus e também em Itabuna. Uma decisão da Secretaria de Administração Penitenciária da Bahia divulgada ontem, quarta-feira, suspendeu a visita aos presídios de todo o estado da Bahia. Aqui em Ilhéus, o presídio Ariston Cardoso e em Itabuna, o conjunto penal. A medida foi tomada tendo em vista o aumento dos casos em todo o estado do Covid. Além do Covid-19, a medida tem visto o aumento dos casos de influenza, inclusive entre os funcionários do sistema penitenciário. Com isso, estão suspensas temporariamente as visitas familiares e religiosas nas unidades carcerárias de todo o estado da Bahia. A suspensão já havia ocorrido algum tempo atrás, quando os casos de coronavírus começaram a aumentar em todo o estado. Portanto, Marcos e Cátia, você do Jornal do Meio Dia, nosso próximo encontro a bordo de sua viatura habitual da Gabi está marcado para amanhã, sexta-feira, aqui no Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na comunicação de Cátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto, pelas informações, tá? Você retorna junto conosco na edição de amanhã, né, do Jornal do Meio Dia, se assim Deus nos permitir, né? Um abraço aí pra você. São 12 horas e 47 minutos, como está liberado aqui, valendo a participação do ouvinte, nós temos áudio de ouvinte, Marcos. Vamos lá.
Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Marcos. Sou Jeane, moro em Itabuna, no Vila Nália. E gostaria de fazer uma reclamação, é válida. As crianças do colégio do município, aqui em Itabuna, estão sem aula. Uma reforma pequena do banheiro que ia fazer, que desde o início do ano as crianças estão sem ir para a escola, na escola do Caíque, do Jardim Primavera. Nós pais não podemos trabalhar, nós não podemos sair, não estamos recebendo cesta básica para manter essas crianças em casa. E gostaria que chamasse a atenção do prefeito e do pessoal da Secretaria de Educação. Obrigada por ouvir meu áudio.
Pronto, a gente vai então questionar a Secretaria de Educação do município de Itabuna quanto a isso aí, para a gente divulgar aqui a resposta quanto a essa questão. Tem que ser resolvida, né? Não pode. 12 horas e 43 minutos, mais mensagens de ouvintes, Marcos? Ou áudio ou mensagem escrita?
É, logo mais, separei aqui.
Daqui a pouco, cara. Pronto, 12 horas e 48 minutinhos. Marcos, já pode ir preparando aí, tá? Fazendo o sorteio. É, pra gente divulgar já quem ganhou aí esse rolo de papel de parede da Zoom Casa Decon. Enquanto isso, eu vou de informação, vamos falar dessa questão dos valores dos combustíveis. Olha, a Bahia tem redução de 9% no preço do diesel e 5,2% no litro da gasolina. A Bahia teve uma redução de 9% no valor do litro do óleo diesel e 5,2% na gasolina hoje, dia 7. Com isso, o estado chega ao 14º, né, reajuste nos combustíveis só neste ano. O anúncio foi feito pela Acelen, que é a empresa constituída pelo grupo árabe Mubadala Capital para administrar a refinaria Mataripe. E segundo a Acelen, essa redução nos valores já começa a valer a partir de hoje. Então, desde o dia 1º de julho, o estado tem registrado quedas no valor do combustível. A primeira delas foi uma redução de 60 centavos após o governo federal anunciar a redução de tributos. Né? Então, aquele pacote lá que foi votado no Congresso, que o governo federal que teve a iniciativa para baixar o ICMS aí, os combustíveis para 17%, não é isso, Marcos Bezerra? Isso. Até 17%. E aí, com isso, o consumidor passou a pagar em média R$ 7,32 no combustível. Já na quinta, no dia ontem, na verdade, no dia 6, na quarta-feira, os motoristas também encontraram a gasolina a menos de R$ 7,00 em alguns postos, em uma média de R$ 6,63,00. Essa queda chegou nas bombas a partir da redução do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ICMS, e agora as alíquotas de gasolina, diesel e etanol estão em 18% aqui no estado, segundo a Acelen, tá? Vamos lá, no interior da Bahia, a gente vai falar aqui dos combustíveis, os valores médios que a gente tem aqui. Feira de Santana também tem aí o litro da gasolina cerca de R$ 6,63, tá? A mesma média encontrada na capital baiana. Aí nós vamos aqui para o sul do estado, é o Nápoles, né? Que já é extremo sul da Bahia, R$ 7,89. Porto Seguro, R$ 7,60 o litro da gasolina. Teixeira de Freitas, também extremo sul da Bahia, 7,50. Ilhéus, 7,07. Porém, eu já vi hoje 7,03 e vi também no outro posto R$7. Itabuna, 7,05, né, mais ou menos. Então, assim, eu vi hoje em Ilhéus gasolina a R$7,03 o litro e vi no outro posto a R$7, viu, Marcos? Esses dois aí foram os mais baratos que eu vi em Itabuna, ou aqui em Ilhéus, tá? Então, tá aí. Agora, achei engraçado, né? Tem gente que... Ah, mas aí reduzindo esse ICMS do combustível para 17% para baixar a gasolina, mas o Estado não vai arrecadar, vai acontecer isso, acontecer aquilo. Então é para continuar aumentando, Marcos? Como é? O combustível? E aí aumentar também o frete, aumentar o alimento,
prefiro
aumentar tudo?
Que não, né?
Mas é desde blá blá blá, você que quer fazer política contra aí, quem quer ajudar o povo. Ah, para com isso. Nossa, encheção de saco, viu?
E o presidente já baixou decreto para que os donos de postos... Essa
é a próxima,
né,
matéria que a gente vai falar, então, que você vai divulgar agora para a gente, por gentileza, né? Porque o presidente edita o decreto que obriga os postos a exibirem os preços dos combustíveis. Explica para o povo entender isso.
Foi publicado hoje no Diário Oficial da União, né? O presidente Jair Bolsonaro editou um decreto que obriga os postos a exibirem os preços dos combustíveis praticados em 22 de junho de 2022, data anterior à sanção do projeto de lei que estabeleceu um teto para o ICMS. Segundo o decreto, os estabelecimentos deverão informar aos consumidores de forma correta, clara, precisa, ostensiva e legível os preços dos combustíveis automotivos praticados no estabelecimento em 22 de junho de 2022, de modo que os consumidores possam compará-los com os preços praticados no momento da compra. A medida entra em vigor nesta quinta-feira e vai valer até o fim do ano, mesmo prazo estabelecido para o teto do ICMS. Não há punição prevista para os postos que não exibirem os diferentes valores. O decreto também estabelece que deverão ser informados separadamente os preços praticados dos combustíveis, o valor relativo ao ICMS, o valor relativo ao PIS/COFINS e o valor relativo à CID combustíveis. Até ontem, quarta-feira, 25 estados e o Distrito Federal haviam anunciado a redução do ICMS sobre combustíveis.
Então tá aí, né? Então tem que ter, os postos têm que exibir aí os preços dos combustíveis praticados em 22 de junho de 2020, agora desse ano, né, a data anterior à sanção do projeto de lei que estabeleceu um teto para o ICMS, né, dos combustíveis, ok? 12 horas e 54 minutos, vamos mudar de assunto. Já conferi, viu, Marcos, tá tudo ok. Já divulgarei aqui quem é o ganhador ou ganhadora do rolo de papel de parede.
Isso aí.
E eu achei legal que a pessoa não é do município de Ilhéus, de um município aqui perto, né? Então, se inscreveu, porque certamente vem buscar, né?
Com certeza. Aí, ouvinte também, né? Da região.
É, exato. Porque não precisa ser só morador de Ilhéus. Pode ser de alguma cidade aqui da região. Agora, você tem que ir lá na Zunca Zadecor retirar o seu prêmio. Isso vale também para o sorteio da Supermoda, quando a gente faz. Enfim, daqui a pouquinho, tá? A gente fala sobre isso. 12 horas e 54 minutos. Mudando de assunto, olha. A Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, decidiu ontem manter a proibição de importação, propaganda e venda de cigarros eletrônicos no Brasil. A restrição começou em 2009, mas a comercialização ocorre de forma ilegal no país. Tem até Instagram aí vendendo, eu vejo sempre. A decisão foi tomada durante a 10ª reunião da diretoria colegiada do órgão. Por unanimidade, a diretoria seguiu o voto proferido pela diretora Cristiane Rosa Jordã. Segundo a diretora, estudos científicos demonstram que o uso dos dispositivos eletrônicos para fumar, né, está relacionado ao aumento do risco de jovens ao tabagismo, potencial de dependência e diversos danos à saúde pulmonar, cardiovascular e neurológica. Tem gente aí, cantor, por exemplo, que quase perdeu a voz, né? E ficou mal também do pulmão. Os próprios anunciaram isso. Solange Almeida, aquele cantor Zé Neto, né? Do Zé Neto Cristiano, né? Pois
verdade.
É. Os cigarros eletrônicos são aparelhos alimentados por bateria de lítio e um cartucho ou refil que armazena o líquido. Esse aparelho tem um atomizador que aquece e vaporiza a nicotina. O aparelho traz ainda um sensor que é acionado no momento da tragada e ativa a bateria e a luz de LED. A temperatura de vaporização da resistência é de 350 graus centígrados. Nos cigarros convencionais, essa temperatura chega a 850, né? E a serem aquecidos, esses dispositivos aí, eletrônico, cigarro eletrônico, liberam um vapor líquido parecido com um cigarro convencional. Mas já vi aí várias entrevistas de médicos, né? Especialista em pulmão, falando que acaba com o pulmão da pessoa. Realmente também provoca alguns problemas na garganta, muita gente já com dificuldade na fala. E aí eu fico chocada em ver gente que sabe, né? Ou a pessoa é médico, ou estuda medicina. Uma pessoa estudada, continua insistindo nisso, usando isso. Gente, acordem, né? Já tem relatos aí de artistas, né? Não só de artistas, mas de pessoas também, da sociedade de um modo geral, que estão arrependidas de terem usado tanto cigarro eletrônico. Ele realmente acaba com a saúde da pessoa.
Isso.
Né? Já está comprovado em estudos, os médicos estão divulgando isso. Você lembra quando a gente divulgou que uma escola de São Paulo estava fazendo palestra para os adolescentes, proibiu o uso na escola para coibir que esses meninos continuassem insistindo no erro.
A indústria tabagista não dorme no ponto não, né? Investe inclusive em pesquisa, né? Para desenvolver produtos como esse aí, porque continua um produto que continua viciando as pessoas, que tem nicotina, né, e outros produtos químicos aí prejudiciais. Né?
Pois é, acordem, tá? Pois é. 12h58, vamos para a última notícia, noticiário internacional. Após renúncia de Boris Johnson, entenda aí como o Reino Unido escolherá novo premier, né, Marcos?
Ao anunciar sua renúncia ao cargo de primeiro-ministro britânico hoje, quinta-feira, Boris Johnson disse que o processo de escolha para o próximo líder começa agora. Sob o sistema político do Reino Unido, entre as eleições, apenas os membros conservadores do parlamento têm o poder de remover um primeiro-ministro conservador em exercício. Então, como será o processo de escolha de um novo líder? Em um cronograma que será detalhado pelo Partido Conservador na próxima semana, na primeira etapa, membros do partido se candidatarão para a liderança. Para isso, eles precisam de apoio de ao menos 8 parlamentares. Se houver mais de 2 candidatos, será feita uma primeira rodada de votação. Nessa primeira rodada, todos os candidatos com menos de 18 votos serão eliminados. Se ainda houver mais de 2 candidatos, será feita uma segunda rodada de votação. Dessa vez, os candidatos com menos de 36 votos serão eliminados. Se ainda assim o número de candidatos for maior que 2, o processo continuará com os 2 mais votados. Em seguida, os membros do Partido Conservador votam em todo o país, por correspondência, entre os 2 finalistas. O mais votado se torna o líder do Partido Conservador e o novo premier britânico.
Tá aí, né? Então, Boris Johnson pediu renúncia. Deixa eu mandar um abraço aqui para a Sônia, né, de Ilhéus, mãe de nosso querido Saulo, né? Gabriel, e também do Samuel. Ela está sempre acompanhando aqui o Jornal do Meio Dia. Obrigada pela audiência, Sônia. Ela falou que ficou estarrecida, assustada, muito triste com o que aconteceu com essa criança de 3 anos que engoliu um prego, né? Depois de 1 ano aí, descobriram exatamente o que houve. Triste mesmo, né? Ela que é mãe, ela ficou bem abalada. Olha, pontualmente 1 hora a gente vai finalizar o programa. Antes, deixa eu só divulgar aqui, então, a ganhadora do rolo de papel de parede da Zoom Casa Decor de hoje, 7 de julho, é a Geórgia Oliveira Brito de Uruçuca. Parabéns, Geórgia. Fico muito feliz em ver as pessoas de outros municípios também se cadastrando aí para tentar ganhar algum prêmio aqui no Jornal do Meio Dia. Então, hoje a ganhadora do rolo de papel de parede da Zoom Casa Decor é a Geórgia Oliveira Brito. Geórgia Oliveira Brito de Uruçuca. Geórgia, você tem 5 dias úteis para ir até a Zoom Casa Decor, que fica na Rua Visconde de Mauá, mais conhecida como Rua da Linha, tá? Ali coladinho quase com a Receita Federal. É muito fácil, tá? Zoom Casa Decor. Pode entrar aí no Instagram aí, você vai conhecer direitinho. Zoom Casa Decor. Já estou encaminhando seu nome para lá, então a partir de hoje à tarde você já pode ir. Tá bom, Geórgia Oliveira Brito de Uruçuca? Um abraço pro povo de Uruçuca também.
É isso aí.
Finalizamos aqui a edição de hoje do Jornal do Meio-Dia, agradecendo a sua audiência, querido ouvinte. Se Deus nos permitir, amanhã retornamos com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Uma ótima tarde a todos, uma ótima tarde para você também, Marcos, e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Excelente tarde para você ouvinte que acompanhou o Jornal do Meio-Dia, no oferecimento Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo, Rede UniFTC. Inscreva-se já em vestibular.uniftc.edu.br. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. E Supermoda, calçadão da Jorge Amado e Marquês de Paranaguá. Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil em até 10 vezes sem juros. Já já tem Suzy Luz e o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.